Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem, aqui na Antena Informação, um programa que se emite aos sábados às 6 da tarde, hora de Portugal, essencialmente 6 da tarde, hora de Portugal Continental e Madeira, 17 horas nos Açores e 15 horas em Brasília. 15 horas, no caso, do dia 20 de fevereiro de 2021. Se formos para o Acre, é 13 horas, mas do dia 4 de fevereiro, se calhar de 1505, não sei, estou a brincar. Ora, estamos então de volta a mais uma edição, na qual o ouvinte pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então através do nosso número de WhatsApp, mais 351-910-222-400. Se estiver em Portugal, pode também utilizar este número para enviar uma SMS. Somos dois intervenientes, eu, Carlos Bonaparte, e o Pablo Lima Rebelo. Olá, Pablo. Bem-vindo a esta edição do nosso programa Ponto de Ordem.
Olá, Carlos. Olá, amigos do Ponto de Ordem. Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos.
Ora bem, vamos lá então falar sobre alguns assuntos que estão a marcar a atualidade. Começando, obviamente, pelos Trend Tops, o que está a ser mais falado em Portugal e no Brasil, segundo nos vai indicando o serviço Google News. Ora, começamos por Portugal. Instituto Nacional de Emergência Médica, mais conhecido por INEM. O INEM ficou esta semana, este sábado, manchado outra vez, devido ao facto de terem deitado fora, literalmente, 24 vacinas. Era um total de 4 frascos, cada um com 6 doses da vacina da Pfizer. O Centro de Lisboa, que é o Centro Nevrálgico da INEM, do Instituto Nacional de Emergência Médica, deitou fora 24 vacinas que estavam armazenadas há cerca de 2 semanas. Esta polémica vem juntar-se a uma outra no sentido inverso, ou seja, pessoas, o diretor do Porto, do INEM, que foi demitido, aliás, que se demitiu e cuja demissão foi aceita, depois de ter administrado 12 doses da vacina da Pfizer a pessoas que não faziam parte de grupos prioritários. Na altura, o diretor do Porto, agora demissionário, disse que o fez para... Ele vacinou 12 pessoas de uma pastelaria, ali mesmo ao lado. E disse que o fez porque aquelas vacinas sobraram e, para não as desperdiçar, vacinou então essas 12 pessoas. O tempo acabou por lhe dar alguma razão, na medida em que, 2 semanas depois, o INEM deita fora 24 vacinas. Ou seja, não vacinou ninguém, nem dentro nem fora dos grupos prioritários. Mas há outro destaque também aqui, a gripe aviária, que volta a fazer estragos um pouco por toda a Europa. Também a TAP Air Portugal também está em destaque, a transportadora aérea do Estado, com mais de 50% de participação estatal, viu aqui ser adiada a votação que estava agendada para o dia de hoje, a votação que visa aprovar o plano de emergência para a sobrevivência da TAP, basicamente. A maior parte dos trabalhadores da TAP já votaram. Genericamente, o que vai acontecer é que os trabalhadores que recebam acima de 1.330 € mensais vão sofrer um corte até 25% até se chegar a este valor. Um corte, obviamente, no seu salário. Até se chegar a este valor. O corte é de 25% para já, depois será de 20% em 2022, 15% em 2023, 10% em 2024 e 5% em 2025. Este é então o plano de recuperação da TAP. Mas tudo isto é ainda muito subjetivo, dado o impacto da pandemia. Ora, vamos falar de um outro... Não sei se já tinha ouvido falar, eu penso que é o mesmo, vírus H5N8. Já tinha ouvido falar, Pablo?
Não, com essa nomenclatura completa, não. Já tinha visto por aqui o H1N1, né? Foi o princípio, agora o H5N8 é a primeira vez que eu estou tendo conhecimento.
É, isto porque a gripe das aves pode ser transmitida a humanos. Esta H5N8, esta variante, que é, então, dá-se o nome, então, de H5N8, é transmissível a humanos, pelos animais. Portanto, temos aqui uma nova situação que está, desde já, a gerar muita preocupação, porque, pela facilidade com que o H1N1 se transmitiu, e agora o H5N8 é de igual transmissibilidade, a questão é que esta gripe das aves, causou muitos estragos, em termos, de vidas, de outros animais, de aves no caso, galos e galinhas acima de tudo. Mas, agora pode aqui também causar ainda mais problemas à espécie humana. Vamos ver o que é que vai surgir. A cultura também está em destaque aqui em Portugal, por incrível que pareça. Mas não é por nenhum motivo de interessante, vamos de relevante, vamos só dizer assim. É só o facto de dizer que há efetivamente 11 cidades portuguesas candidatas à capital europeia da cultura. Vamos agora ao Brasil, rapidamente. Também no Brasil a gripe aviária está nas manchetes, isto para terem uma noção de como também no Brasil se fala desta situação. Claro, Jair Bolsonaro tem que estar sempre no top, pelos melhores e pelos piores motivos, geralmente, infelizmente, pelos piores. Já vamos também falar sobre uma coisa que eu creio que o Pablo estará bem mais informado. Viação Itapimirim. Petrobras, Operação Lava Jato e também o Ministério da Saúde do Brasil. Aqui também em destaque o Rio do Sul, porque o Rio do Sul, o Rio Grande do Sul, peço desculpa, tem 11 regiões em bandeira preta. Para os portugueses que não conhecem esta nomenclatura, o que é bandeira preta, Pablo?
Bandeira preta é quando a região do estado está com alto índice de transmissão de Covid, né? O Rio Grande do Sul hoje tem 11 cidades aí nessa condição. O Rio Grande do Sul tem uma condição muito peculiar, que é um estado que tem grandes plantas frigoríficas que favorecem, né, aí a transmissão do vírus. Os trabalhadores das plantas frigoríficas, dos frigoríficos, têm sofrido bastante, porque frigorífico por si só é um ambiente onde não dá para você manter muita ventilação, até para manter a questão da temperatura, então tem sofrido bastante. Como você tem uma planta frigorífica forte lá, eles têm sofrido muito com isso, e é uma região onde tradicionalmente, não muito nesse período do ano, mas tradicionalmente é muito mais frio do que o resto do Brasil, né? Isso também favorece as pessoas ficarem mais dentro de casa e ficarem mais em contato umas com as outras, aglomeradas, e favorece aí a transmissão do vírus. Está numa situação bem complicada a região sul do país, mais propriamente o Rio Grande do Sul.
Ainda bem que fala exatamente disto, isto agora até parecia combinado, porque fala precisamente, o Pablo diz uma frase-chave, que é as pessoas ficam em casa e ficam mais em contato umas com as outras. Começam a surgir evidências científicas de que o confinamento, atenção, só o confinamento, é das piores decisões que estão a ser tomadas em relação à pandemia. Isto porque alguns estudos científicos, que já têm por base o facto do vírus se propagar muito mais facilmente em espaços fechados, alertam, alguns estudos vão apontando neste sentido. O distanciamento social é uma medida ideal, o uso de máscara ou até de duas é também outra medida, mas a permanência, a excessiva permanência numa casa ou num espaço fechado é o maior foco de transmissão, ou seja, as pessoas apanham, acima de tudo, o vírus em espaços fechados. Aqui nós, e não ventilados. Aqui está em questão este estudo que junta vários dados dos Estados Unidos, também do Reino Unido, e que aponta precisamente neste sentido. Ou seja, e há aqui um dado também curioso, já vi sobre essa, digamos, uma pequena análise sobre esse relatório, sobre esse estudo, que é África. África, há muitos países que têm testes, que continuam a fazer testes, e que não têm tantos casos quanto têm a Europa, por exemplo, não é? Os Estados Unidos é uma questão diferente, porque nos Estados Unidos, para além de não se fazer um confinamento, também não se fazia distanciamento social. E entretanto, o Brasil, não sei, mas não sei, não, não, curiosamente, este estudo não engloba o Brasil nem a América Latina. Mas efetivamente, o que acontece é que na África, por exemplo, ou até na Ásia, a quantidade de casos não é tão grande. Exatamente, o não confinamento ou o confinamento reduzido, ou seja, é um confinamento sim, mas com muitas mais exceções, faz com que não haja tantos focos de contágio. Merece-lhe algum comentário? Já tinha lido sobre isto? Diga-me.
É, porque as pessoas entendem o seguinte: as pessoas entendem que distanciamento social só se daria com as pessoas ficando isoladas em casa. Na verdade, distanciamento se dá com o real distanciamento de uma pessoa para outra. Isso, em virtude de algumas características aqui no Brasil, fica mais fácil você ficando em casa, mas isso para uma parte da população. A gente tem que lembrar que grande parte da população brasileira mora numa situação que a gente chama de periférica, ou seja, uma casa de dois ou três cômodos com 10 pessoas dentro, às vezes. Então, aí não tem como você manter distanciamento social ficando em casa. No começo da pandemia aqui no Brasil, eu vi muito, porque foi feito obrigatoriamente essa questão do fique em casa, né? Os governos fecharam as lojas. Tudo bem, você diminuiu a aproximação social no ambiente de rua, no ambiente do transporte público. Mas as pessoas ficavam em casa e chamavam os amigos para dentro de casa. Então, você ficar em 16 pessoas na sua casa é a mesma coisa do que ficar em 40 dentro de um ônibus. Não houve distanciamento social em nenhuma das situações. É isso que as pessoas têm que entender. Se você conseguir fazer o distanciamento social dentro da sua casa, por exemplo, como eu tenho na minha, onde só mora eu, meu pai e minha mãe, e cada um tem o seu quarto, a gente está fazendo distanciamento social. Agora, se a gente vivesse os três dentro do mesmo cômodo, com apenas uma saída de água, talvez fosse mais vantagem ir para a rua, que a gente poderia manter o distanciamento das outras pessoas. É isso que a gente tem que levar em consideração. Você pode ficar em casa? Pode. Se você tem essa condição, é até recomendável que o faça. Agora, você tem que ficar com o distanciamento social. Não adianta você chamar 15 pessoas para dentro da sua casa. Aqui no Brasil, a gente teve um caso muito emblemático que cinco moradores de uma casa chamaram mais 10 pessoas para o aniversário de um gato. E todos os 15 foram contaminados com Covid.
Menos o gato.
Exatamente, o gato foi feito teste no gato, ele não tinha nada.
Vamos ver. Pois, essa é outra questão. Como eu disse, no Brasil não tenho. Este estudo não falou. Ou seja, abordou vários estados dos Estados Unidos, também o Reino Unido e não sei quantos mais países, mas sei que foi entre Estados Unidos e Europa. O que há. E penso também foi o Japão. Também foi outros países em que também coletaram dados do Japão. Mas tirando o Japão, não houve mais nenhum país asiático. O resto foi entre Estados Unidos e Europa. Bom, aqui na Europa, essa questão que aponta não é uma questão que se coloque muitas vezes. Por norma, aqui na Europa, a população até está a envelhecer, ou seja, há menos crianças a nascer e, portanto, as famílias têm dois, três filhos, o que quer dizer que, enfim, numa casa com três divisões, três cômodos, não é? Há, se calhar, cinco pessoas. Pronto. Ou quatro. O que não é
Exatamente.
nenhuma. Quatro, porque uma delas é o casal que dorme no mesmo quarto, não é? Os dois são, pronto, são os dois filhos e a filha, ou enfim. Portanto, é este tipo de situações que acontece. Não, não tanto. Só que isso que descreve o Pablo acontece em África, por exemplo. Em África, só com uma diferença.
Exatamente.
É que em África, infelizmente, as pessoas não têm tanto aquilo que no Brasil se conhece como casa. Na África, em maior parte dos países da África, é raro. Porque, claro que há casa, há um abrigo, há uma proteção, mas não há tanto a ideia de casa como tem no Brasil, os apartamentos. E claro que existe, mas não é tão alcançável para a população como é no Brasil. Obviamente, não estou a falar no Senegal, nem estou a falar na África do Sul. Estou a falar noutros países, a maior parte, em que as condições que se vivem em África são piores do que as do Brasil. E aí, não há tantos casos, tirando curiosamente a África do Sul, que é o país mais afetado. A África do Sul, que é dos países mais desenvolvidos, é também dos mais afetados em todo o mundo, inclusive. A África do Sul chegou a ter mais de 21 mil casos num só dia. E atenção que a população da África do Sul não é de 200 milhões. Portanto, temos aqui. Agora também não sei quantos é que é, mas penso que não é de 200 milhões. Não é comparável à do Brasil. E é isso. É um estudo interessante e que vem aqui lançar mais achas para uma fogueira que já está a arder numa combustão muito intensa. Porque este estudo acaba por ainda acentuar ainda mais a ideia das pessoas que não querem o confinamento. Pronto. Mas há aqui uma base científica que tem a ver com a propagação do vírus mais facilmente em espaços fechados e não ventilados. É uma das notas. Bom, agora. Eu gostava que falássemos, Pablo, num outro assunto que também aqui em Portugal está a marcar a atualidade e no Brasil já a marca há muito tempo: o racismo. Porque esta semana eu perguntava, perguntamos aqui há pouco no Cá por Casa Tudo Bem, se eu perguntava à Filipa e à Elijance, que são as intervenientes, perguntava-lhes se achavam que Portugal era um país racista. E o Brasil será um país racista. Faço-lhe a pergunta também ao Pablo, com outra envolvência nestas matérias: acha que o Brasil tem racistas ou é racista?
Eu acho que o Brasil tem racista e ele é racista em algumas situações, mas não o país como um todo. Em algumas situações, as pessoas deixam manifestar o que eu aprendi com um professor meu de faculdade, que é o que ele chama de veia racista. Né? O racismo é uma veia que pulsa mais ou pulsa menos, de acordo com a situação. Aqui no Brasil, eles associam muito a questão do racismo a uma pessoa estar envolvida com o crime, a uma pessoa que vem da classe mais baixa. Isso faz brotar, vamos dizer assim, um racismo com relação àquela pessoa. Mas não só o racismo, é todo tipo de desconfiança. Quer dizer, se você vem de uma comunidade mais pobre, você vai sofrer preconceito. Se você vier da comunidade pobre e for branco, você sofre um preconceito. Se você vier da mesma comunidade e for negro, você sofre outro tipo de preconceito, ou um preconceito ainda maior. Mas não dá para dizer, por exemplo, que no Brasil a gente tem o mesmo racismo que eu vi em alguns estados americanos por onde eu passei. Que a gente chegava num restaurante e você não via branco e negro sentado na mesma mesa. Né? Aqui no Brasil, a gente chega num restaurante e, tirando essa questão da pandemia, em outras épocas, você sentava alguém aqui do seu lado, fazia a refeição dele, não me interessa se é branco ou se é negro. Se ele não arrumasse nenhuma confusão comigo, a gente convivia tranquilamente. Em alguns lugares dos Estados Unidos, a gente sabe que isso não acontece. Eu, por exemplo, quando lá estive, em alguns, no estado do Arkansas, onde eu estive, eu passei por algumas situações que eu era discriminado por ser latino, né? Em algum estabelecimento, você via que eles não queriam me atender com muita... não eram muito solícitos em me atender por eu ser latino, por eu não ser um norte-americano. Então, eu acho que acontece o racismo e o preconceito de formas diferentes. Mas ele acontece.
Uhum. Eu acho que essa é a chave. E este assunto vem porque Mamadou Ba é senegalês, ou melhor, luso-senegalês. Ele nasceu no Senegal em 74, mas agora é português também. Está há cerca de 20 anos em Portugal e é um dos nomes mais fortes da associação SOS Racismo. O SOS Racismo é uma entidade que, como o próprio nome indica, visa combater o racismo em Portugal. Só que Mamadou Ba é um ativista demasiado fervoroso. E esta semana, por exemplo, recebeu-se com um misto de sensações a notícia da morte de Marcelino da Mata. Marcelino da Mata foi um combatente que acabou por ficar muito conhecido porque basicamente foi muito cruel. Ele acabou por também matar vários negros num contexto de guerra, não num contexto de racismo. E eu digo isto porque é importante que as pessoas percebam que quando todo soldado que vai para a guerra e não mata, não é um bom soldado. Se for um soldado que vai em serviço militar de paz, obviamente que matar não é o seu pretexto. Mas se está a combater o inimigo, mas não o mata, acaba por ser morto. Acaba por ver morrer os seus companheiros. Porque quem não morre, mata, e quem não mata, morre. Não é? Portanto, num clima de guerra, exato. Atenção. Estou a aludir diretamente à guerra colonial entre 1961 e 1974. Também Mário Soares foi vítima de uma situação parecida, o antigo presidente da República Portuguesa. Só que, como era branco, e aliás, não é como era branco, era como foi um presidente, teve muito mais, e claro, do maior partido português, teve mais gente a defendê-lo. De todas formas, houve muitas, houve até uma petição que chegou até à Assembleia da República com muitas críticas. Já não recordo agora bem qual é que era o teor da petição, mas sei que ela foi chumbada e criticada pelo uso da linguagem que utilizava. Agora, entretanto, um partido de direita à direita, não de centro-direita, mas eu não consigo dizer extrema, porque eu acho que não temos em Portugal nenhum país, nenhum partido de extrema-direita. Talvez um tenhamos, mas um mesmo de extrema-direita não, penso que não temos. Temos um de extrema-esquerda, mas não temos um de extrema-direita pura, penso. Dizia então que o partido CDS-PP decidiu pedir que Mamadou Ba fosse retirado do grupo de trabalho contra o racismo, porque ele próprio acabava por promover o racismo. Isto porque Mamadou Ba terá já várias vezes sido tão crítico com a atuação portuguesa e com o próprio país nos dias de hoje, que tem gerado uma onda de indignação contra o próprio. Ora, contra o próprio, não contra a comunidade negra de um modo geral, mas de facto contra o próprio, especificamente. Só que, claro, quando aludem a Mamadou Ba, aludem também à cor da pele. É uma questão complexa esta do racismo. Eu não sei se eu falar de uma maneira muito agressiva contra os normavisuais e virar normavisuais contra mim, aludindo à minha cegueira, eu não sei se as pessoas estão a ser discriminatórias com todos os cegos ou se só estão a partir de um ponto que sabem que pode ser o meu ponto fraco para tentar magoar-me. Mas isto não quer dizer necessariamente que estejam a ser racistas ou que estejam a ser discriminadoras com todos os cegos. Não sei o que é que o Pablo acha disto, ou se realmente o racismo é uma questão mais simples, ou realmente é mais complexa e eu não estou a complicar em demasia.
Não, eu concordo com você que às vezes as pessoas usam uma característica sua, física, de etnia, né? A gente vê muito isso acontecendo também em partes da Europa, por exemplo, das colônias dos países africanos que foram colônias francesas, quando aquele descendente de africano é um bom esportista, ele é considerado francês. Quando ele perde, lembram que ele era um. Sabe? Lembram que ele é um descendente das colônias africanas. Então, eu acho que vem muito dessa questão de como as pessoas veem, né? Eu acho que o racismo existe sim, mas ele é, como você falou, uma questão muito complexa. Porque, na medida que eu estou falando do Carlos, é lógico que eu estou falando de uma pessoa com deficiência visual. Agora, a opinião que eu tenho sobre o Carlos, seja ela positiva ou negativa, não reflete a minha opinião sobre todas as pessoas com deficiência visual. E é isso que as pessoas não fazem essa separação. Às vezes eles não estão gostando da postura do Mamadou Ba, que eu nem conheço, mas eles já estão atribuindo a postura dele como uma postura de todo o movimento negro por aí, que também não é assim, né? Por exemplo, a gente tem o maior jogador do mundo, Pelé, que ele é negro. Agora, eu não vi ninguém ser preconceituoso com o Pelé até hoje, né? Pelé é muito bem recebido por onde ele vai, o cara que parou até uma guerra com o futebol. Agora, podem ser preconceituosos contra pessoas negras. Então, essa coisa, como você falou, é muito complexa. Você tem que separar a sua opinião daquilo que a pessoa representa enquanto ativista de uma causa e a sua opinião que você tem dele, né? As pessoas podem não gostar do Pablo, mas isso não quer dizer que o Pablo reflita a opinião dessas pessoas por ele ser cadeirante, então reflita a opinião de todo cadeirante do Brasil. Não, as pessoas podem não gostar de mim e gostarem de outras pessoas cadeirantes. Ou pode não gostar do fato de eu ser cadeirante e também não gostar de mim. Então, é uma coisa muito complexa e eu acho que a gente tem que ter o compromisso, né? Eu, pelo menos, desde que eu passei pela universidade, eu tive isso muito claro. A gente tem que ter o compromisso de combater o preconceito, seja ele de que forma for, diariamente, tanto da gente não promover, quanto da gente não ser omisso quando a gente vê que ele ocorre, mas tem que olhar muito a razão que está acontecendo, porque o racismo, o preconceito, de uma forma geral, é fruto da desinformação, inclusive o racismo. Eu não vejo as pessoas serem racistas com grandes líderes de Estado que são de uma etnia, negros ou de outra etnia qualquer. Eu vejo a pessoa ser racista com aquele negro ou aquela pessoa daquela etnia que a pessoa acha que não tem ninguém por ela. Eu nunca vi ninguém chegar numa reunião da ONU e falar se retire, né? Porque você é dessa ou daquela etnia, é negro ou não é.
Desculpe, mas tenho muita
Entendeu?
piada. Estou a imaginar realmente fazerem isso com o Obama, por exemplo. Foi uma imagem muito insólita. Mas foi mesmo muito insólito. Mas sim, é isso que diz. Embora eu acho que as pessoas também fazem isso, só vão até onde se sentem que podem ir, efetivamente. Mas
Exatamente, eu nunca vi ninguém ser racista Ou até já vi, mas aí ele sofreu a consequência. Teve um jornalista aqui do Brasil que fez uma piada achando que a câmera estava desligada e isso vazou e aconteceu a demissão dele. Ele era de uma grande emissora daqui. Tá, mas ele fez porque achou que ninguém estava vendo, né? Com todo mundo vendo, aí a própria emissora tratou de coibir aquela atitude dele.
Pois, embora isso também depende muito do onde é que começa, onde é que acaba o sentido do humor e onde é que começa a ofensa. Não sei se a piada foi uma ofensa ou se foi mesmo uma piada que não tinha a intenção de ofender. Mas também consigo perceber, porque teve logo um impacto tão negativo sobre a própria estação, que não havia muito mais que fazer, não é?
Exatamente, eu acho que as pessoas às vezes perdem a medida e aí elas usam qualquer coisa que na mente delas seja possível de atingir alguém. Por exemplo, eu tenho 36 anos e eu nunca andei, né? Eu sempre fui cadeirante desde que nasci. Mas, por exemplo, as pessoas me chamarem de cadeirante ou de deficiente, ou como se diz aqui no Brasil, até num sentido pejorativo, me chamarem de aleijado. Isso para mim não me ofende, porque eu realmente sou cadeirante, tenho uma deficiência e, como eu sempre falo, Aleijadinho foi um dos maiores artistas que o Brasil já teve. Então você me chamar
É.
de Aleijadinho para mim é uma honra. É? Toda vez que alguém me chama de Aleijadinho, eu falo, pô, quanto a novidade, achei. Então para mim eu não me sinto ofendido, mas há pessoas que se sentem. E a gente tem que aprender a respeitar aquilo que cada pessoa acha, mas para mim, eu não fico ofendido em ser chamado de cadeirante, em ser chamado de deficiente, é claro que dentro de um padrão normal das coisas, mas quando a pessoa chega assim para mim, ah, é igual você vai no que a gente chama aqui no Brasil de roça, né, que seriam os agricultores, a pessoa do interior, a pessoa fala assim, ô moço, como é que você ficou assim aleijado? É da cultura dele, não é nem pejorativo. Agora você tá num congresso de medicina e ele vamos falar assim, e aí um médico chegar e falar assim: "Vamos ver agora de uma técnica de recuperação da perna de um aleijado." É outro contexto, é?
É um insulto, é isso aí.
Exatamente. Então eu acho que é mais ou menos por aí. A gente tem que pesar e medir. Agora a gente não pode mais na sociedade de hoje é ser omisso contra qualquer atitude evidentemente racista. Aí, sim, eu acho que a gente tem que repudiar, você tem que fazer o seu protesto. Agora, tem que colocar cada coisa no seu lugar. Não é porque, por exemplo, eu já vi muitos amigos meus aqui no Brasil que, embora tenham deficiência visual, eles não gostam de ser chamados de cego, gostam de ser chamados de deficientes visuais totais. Quer dizer, numa situação particular da vida dele, você vai mandar um e-mail para ele, tudo bem, você não vai citar a palavra cego no e-mail, já que ele não gosta. Agora, num ambiente geral, falando para várias pessoas, quando a pessoa usa o termo cego, ela não está se referindo diretamente a ele, ele não pode tomar isso, na minha opinião, como uma ofensa.
Ah,
É?
agora que eu estou a perceber onde é que vem a sigla DVT. Eu quando vi que é uma pessoa. Houve uma pessoa que disse que havia muito isso no. É uma coisa que também não percebo, as pessoas colarem a sua deficiência à sua identidade. Mas enfim, cada um sabe de si. Mas então, há uns tempos encontrei no Facebook alguém que se apresentava às pessoas, não é? Para pedir ajuda e que era DVT. Eu, DVT, não percebi o que era. Pensei, ok, se alguma doença, sei lá, alguém que esteja
Exatamente.
paraplégico ou assim. Agora que eu estou a perceber, deficiente visual total.
Exatamente. Eu acho que a sigla é uma coisa muito perigosa, né? Porque para quem não conhece, para quem não é íntima dela, ela pode se sugerir qualquer outra coisa.
Sim.
DVT, por exemplo, pode ser doido varrido tranquilamente. Aí.
Pode. E bem, e outra coisa
Exatamente,
também.
para quem não é íntimo da sigla.
E uma coisa não substitui
Para quem
a
não?
outra, não é? Há deficientes visuais totais que são
Exatamente.
doidos varridos tranquilamente. É mais ou menos a mesma coisa.
Exatamente. Pois é, acontece. É?
Agora,
Então, mas eu acho que cada pessoa tem o direito.
eu gostava de
Pode
fechar
falar.
esta edição com este assunto porque circulou uma petição que teve mais de 15 mil assinaturas e que pedem a deportação de Mamadou Ba. Mamadou Ba é uma das pessoas que defende que Portugal deve devolver às colónias arte, obras de arte que dali retirou, ou não sei se dali terá provavelmente retirado tudo, mas também não sei exatamente a que obras de arte é que se refere, porque, por exemplo, uma obra de arte produzida por um português em Angola, ao vir para cá, é portuguesa, mas estava em Angola. Foi tirada de Angola, então como é que se procede a esse inventário? Mas seja como for, para além dessa questão, há essa questão da deportação. Algumas das pessoas diziam que nunca que Mamadou Ba despertou racismo nas pessoas, ou seja, que as pessoas já eram racistas e não sabiam. E eu achei este argumento particularmente hilariante. E digo isto porquê? Isto é a mesma coisa que eu começar a insultar o Pablo e o Pablo reage. Desliga-me o telefone na cara, por exemplo, e diga: ah, olha o Pablo, que malcriado. Desliga-me o telefone na cara.
É,
Não,
que violento.
eu despertei a violência que havia no Pablo. Achei esse argumento
É.
muito marciano, vamos dizer assim, agora que até. Já a Rover chegou a Marte. Se calhar vai encontrar pessoas que pensam assim também, com este tipo de ideias muito marcianas. Para mim, não faz sentido,
Exatamente.
efetivamente. Se uma pessoa tem uma atitude não condizente com aquilo que é o padrão, ela está-se a colocar à margem desse padrão, não é? Por exemplo, eu não me considero parte, eu
Exatamente.
considero-me português, mas eu não me considero parte desta sociedade. Conheço algumas pessoas da sociedade, convivo com a sociedade, mas eu tenho um comportamento essencialmente contra a corrente da sociedade. E sofro muitas consequências por isso. Também tenho os meus louros por conta disso. Foi um caminho que eu escolhi. Mas eu acabo por seguir aquilo que eu entendo como ser sociedade, eu sigo muitos dos padrões inversos disso. Continuo a comportar-me em sociedade, não quer dizer que eu seja um anárquico, mas coisas que societariamente se fazem e eu não as faço. Agora, claro, se eu me voltar contra a sociedade e dizer vocês estão todos errados, se calhar a sociedade vai querer que eu saia da comunidade, não é?
É, exatamente, tem muita coisa na sociedade brasileira com a qual eu não concordo, mas eu sou uma parte muito pequena dela para querer que ela se transforme toda com o meu padrão de pensamento, né? Basicamente é isso. Tem um monte de coisa em cada sociedade que a gente não concorda.
E o mais que pode acontecer, o Pablo vive num prédio. O mais que pode acontecer é que se no prédio as pessoas falam umas das outras e o Pablo não gosta e as critica e as critica todos os dias, sempre que pode, critica, às páginas todas as pessoas vão se começar a juntar para correr com o Pablo do prédio. Não é?
Exatamente, né?
Portanto, ou seja, vão deportar o Pablo para, se calhar, para a sua cidade natal, por exemplo, não é? Claro que isto é uma extrapolação,
Exatamente.
mas o que eu quero dizer aqui é, não sendo a favor dessa deportação, sendo obviamente contra essa deportação, eu consigo perceber que uma ação gerou a outra ação. E, portanto, se nós queremos combater o racismo, não vamos lá com sorrisos, mas com ódios, muito menos.
Exatamente, a gente tem é que dialogar e promover a informação de todos os lados. É? Se briga resolvesse alguma coisa, o Oriente Médio era para ser uma potência mundial. Porque, os caras brigam desde que eu me entendo por gente.
É isso.
É?
Bom, isso há uma. Eu não sei como é que eles ainda são tantos, mas pronto.
Exatamente. Eu não. Eu acho que eles brigam muito e ainda bem que não são muito eficazes no brigar, porque senão já tava todo mundo morto.
Pois é. Enfim, vamos esperar que essa ineficácia continue, não é? Mas pronto.
É, exatamente.
Bom, chegamos ao fim do nosso programa. Deixo tempo então para as suas despedidas e depois será a minha vez.
Bom, desejo uma ótima semana a todos que nos ouvem aí via Antena Web. Um grande abraço para nós e, como eu digo sempre, uma semana tranquila a todos e vamos ver o que acontece aí durante essa semana. Um grande abraço a todos.
Ora, se quiserem, podem participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então através do nosso número mais 351 910222400. Para todo o mundo via WhatsApp, em Portugal também disponível via SMS. Auditório, vamos voltar a encontrar-nos no próximo sábado, espero eu, aqui mesmo na Trama Informação. Forte abraço e até amanhã, aliás, até à próxima semana. Bom fim de semana, boa noite.